Procon se transformar numa fundação pública, é um anseio, e não é um anseio só meu, é um anseio dos servidores que atuam no Procon, dos advogados, dos procuradores municipais, né, e de quem compreende minimamente a importância do Procon. Né, o Procon de Maringá, sendo transformado numa fundação pública, ele não será o primeiro, né, vários outros órgãos de defesa do consumidor já são fundação ou são autarquia. Um grande exemplo disso é a Fundação Procon do Estado de São Paulo, que é o maior exemplo de eficiência em termos de órgão de defesa do consumidor. O Procon, passando para a administração indireta, sendo transformado em fundação, ele vai ter mais autonomia sobre o ponto de vista da sua gestão. Esse é um primeiro ponto. Hoje o Procon ele tem uma boa arrecadação para o Fundo de Defesa do Consumidor por meio das multas, né, das penalidades que são aplicadas. Só que ele não tem a liberdade, entre aspas, necessária para a utilização desse recurso. A prefeitura não pode utilizá-lo, porque, segundo a legislação federal, o dinheiro do Fundo de Defesa do Consumidor só pode ser utilizado para o reequipamento e a reestrutura do próprio órgão. Então, a prefeitura não pode usar para nenhuma outra finalidade, senão para o próprio PROCON. E, às vezes, a gente tem uma demanda de computadores, uma demanda para melhorar o atendimento. Nós não conseguimos utilizar esse recurso porque o PROCON, como parte de uma entidade de administração direta, ele fica sujeito às regras comuns e às filas de licitação da prefeitura toda, compreende? Né? Então, acaba de uma limitação. E um segundo ponto importante sobre isso é que, como fundação pública, nós teremos também a prerrogativa de elaborar projetos, por exemplo, para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e captar recursos para o PROCON. Eu, por exemplo, tenho um dos projetos que eu pretendo implementar na gestão do PROCON, é um projeto de educação, né, junto com as universidades de Maringá, junto às escolas, às associações de moradores, e para isso nós precisamos de recursos. Como órgão da administração direta, não temos essa possibilidade. Como fundação, nós temos a possibilidade de captação de recursos. Será uma grande vantagem. Já existe um parecer totalmente favorável por parte da administração. Estávamos tratando disso agora. Então, acredito que vai ser um passo muito positivo para o Maringá. O segundo, em relação aos servidores, o PROCON tem em torno de 68 pessoas hoje trabalhando. E tem atendido, em alguns dias de pico, 230 pessoas, para você ter uma ideia. Então, o número parece aliás, os servidores, e nesse número a gente conta também os dois comissionados e também os estagiários que atuam lá, mas, na verdade, não é um número alto, porque, com essa quantidade toda de pessoas, às vezes o consumidor ainda tem demorado mais de 2 horas para ser atendido no atendimento do PROCON. Então, nós precisamos necessariamente aumentar o nosso quadro e também precisamos dar mais condições de qualificação para as pessoas que trabalham no PROCON, especialmente o pessoal que atua no atendimento, porque o atendimento do PROCON não é um atendimento comum da prefeitura. Não é como a praça de atendimento, né? Porque a pessoa, quando procura o PROCON, ela vai contar que comprou alguma coisa, que teve algum problema. Então, esse servidor, ele precisa ser um servidor que tenha noção do Código de Defesa do Consumidor, precisa ter noções do sistema processual ali que o PROCON adota e precisa ter uma capacidade mínima de conciliação. Porque quando o consumidor é atendido no PROCON, naquele mesmo momento, o atendente já faz sua empresa buscando solucionar o problema. E, na verdade, a nova direção do PROCON, inclusive, está muito voltada para isso. A ideia é que diminua a quantidade de processos e diminua, consequentemente, as multas nas empresas, mas aumente a solução. Nós não queremos só que o consumidor vá e tenha um processo aberto lá no PROCON. Queremos que o consumidor vá até o PROCON e tenha o problema solucionado, naquele mesmo momento de preferência, compreende?